pessoal, tudo bem com vocês? Jean Grafia e olha aqui, Max Atualidades, no nosso debate semanal em cima das temáticas da geopolítica. Vamos fazer cenários e discutir de forma isenta tudo aquilo que está acontecendo na Ucrânia e olha, Max, na China e Taiwan. Outra área de tensão, outra área de instabilidade. Aliás, eu acho que sempre foi área de instabilidade, né? Então, o nosso cenário é esse. Duas áreas que são praticamente aí bombas relógios prontas para explodir ainda mais, principalmente na Ucrânia. E, Max, já vou jogar a bomba para você, né? A galera aqui do canal gosta de algo já no pancadão da emoção, sem enrolação. A questão é, a Rússia está desenhando um novo mapa da Europa? O mapa da Europa é o mapa que mais mudou desde sempre. Conquistas territoriais é o que mais aconteceu na Europa. E depois da questão da Iugoslávia, né, a questão do fim da União Soviética, tinha dado uma cessada aí. Mas agora parece que pode ser que nós tenhamos um novo desenho com a ocupação da Rússia junto aí, né, com seus apoiadores em território ucraniano, da região de Donbás e do Sul. A pergunta é, a partir do que você está analisando, que está se aprofundando, a Ucrânia, ela vai conseguir reaver esses territórios? A Rússia, ela dominou de fato esses territórios ou ainda há uma disputa ainda acirrada entre essas duas, entre esses dois países?
Olá, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Jean, tudo bem? Como você tá?
Tudo ótimo. Beleza?
Tudo ótimo, tudo bom, ótimo. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Gostaria de falar aqui que esse tema, o Jean já me jogou a bomba mesmo, hein, Jean? Já comecei com aquela bomba na mão aqui, segurando o mundo nas costas. Bom, gostei dessa ideia do desenho aí. O desenho ele é interessante porque quem faz o desenho é quem tem o poder. Esse é o primeiro ponto, tá? O mapa, né? Já deve lembrar das teorias da faculdade em geopolítica, né, os mapas de Mackinder, né, o processo de entender pelo mapeamento as conquistas e o poder, né? O mapa é o desenho. Estudar lá as projeções de Peters, né? A projeção de Mercator, você vai ver toda
a ideológica, né? A ideologia travestida ali no mapa, né?
Exatamente. Você pega os mapas das grandes navegações, onde a igreja falava, né, colocava monstros no meio do mapa para as pessoas terem medo de passar pelo mapa. Então, a linda cartografia, né? Uma ciência que eu adoro, né? Que é a ciência do desenhar. O desenho ele é impositivo. Ele é impositivo. Aqui, estou falando no desenho que isso aqui é meu, mas eu tenho curdo, eu tenho balcas, eu tenho catalões, né? Catalães que vão disputar e ir contra o desenho. Então, o desenho é ponto de conflito. Isso é base fundamental. Então, quando você fala que a Rússia está querendo redesenhar o espaço, é querer mostrar que quem tem o poder é ela. Ela quer mostrar que o mapa europeu agora vai ser feito das mãos dela. Vamos entender. Luhansk já foi, já é da Rússia, que é a área inicial separatista. Tem como a Ucrânia reaver? Não, não vai reaver. Pode ter conflito, pode ter estrutura separatista. O Ocidente vai reconhecer? Não vai. Como não reconhece a Crimeia faz 8 anos e ninguém toma da Rússia? Então, o grande ponto aí é, o Ocidente vai reconhecer ou não? Redesenhado está. Esse é um grande ponto. Então, nós podemos demorar aí 10, 20, 30 anos para se reconhecer aquela área como sendo uma área de pacificação. Ou não reconhecer, como é o caso que você vai ter ali do Oriente Médio, que desde que Israel chegou ali, já foi redesenhado N vezes, você pode redesenhar da forma que quiser, né, que você vai continuar tendo conflito. Então, impor o desenho não significa que você acaba com os conflitos. Mas quem faz o desenho nesse momento, quem está com o pincel na mão, chama-se Vladimir Putin. Essa é a grande verdade. Então, ele vem, né, só que o desenho dele vem passando com tinta vermelha de sangue. Mas quem desenhou do outro lado também desenhou com sangue. Uma das bandeiras está aí atrás. E a bandeira do lado sua também quer desenhar com sangue outras áreas. Então, as grandes potências desenham com sangue os mapas aqui, da onde elas querem demonstrar o poder. Então, dentro disso, você me pergunta, a Rússia redesenha? Redesenha. Será aclamado pelo Ocidente? Não. Mariupol, Luhansk, Donetsk, você ainda tem uma resistência forte. Essas três eram os objetivos iniciais da Rússia. É isso. A Rússia queria a saída de Mariupol para o mar e ela queria Luhansk e Donetsk. Ao tomar Donetsk agora, você começa a ter a Rússia para aceitar as negociações do Ocidente, ela já vai ter como ponto definitivo. Essas áreas não voltam mais. A Ucrânia tem possibilidade de não perder mais, de recuperar? Não.
É muito difícil mesmo, né? Porque o que a gente vê nesses últimos meses? Que a Ucrânia ela não consegue uma movimentação efetiva dentro do território que está sendo dominado pelos russos. Então você não vê um cenário assim, conseguiram reaver uma determinada parte. Não. Somente o quê? Dando passos atrás e a Rússia desenhando esse território. E é legal a gente trazer um conceito geográfico, que é o conceito de território, que é poder. E esse poder é delimitado a partir de duas frentes. A primeira é uma imposição militar, que você ocupa aquele espaço e fala, é meu, eu sou dono. E o outro é uma questão mais legal, voltada ao direito, que é a constituição de leis que dentro daquele espaço serão aplicadas. Então, se a gente for analisar, a Rússia ela está seguindo o outro lado, ela está falando, isso aqui é meu, ponto, acabou. Será que um cenário futuro a Rússia vai impor uma lei própria ali na região, a sua constituição vai ser, né, aderida àquela população? Aquela população, ou ela vai se naturalizar russo, né, vai pegar o passaporte russo, ou ela vai ter que deixar a região, né? Então é um cenário, né, dentro dessa questão dos conceitos geográficos, que é interessante a gente analisar, né? Quais serão os próximos passos, né, de uma efetiva ocupação dessa região?
Bom, né, a geografia é linda, não é à toa, né? Então, alguns conceitos da geografia como esse. Território, ele é mais que poder, né? Ele é disputa pelo poder. Porque o poder, né, ele é... O poder, eu gosto muito de uma definição de poder, gosto muito. Essa é uma das que mais me agrada no sentido claro. Então, vou começar pela sua pergunta final. Impor legalmente esse processo, ele já é bem mais complicado, né? Então, tornar o processo... Porque aí você tem que realmente derrubar o governo ucraniano na região. E aí você... Aí vira um outro processo, porque a Rússia, nesse momento, ela está num momento de briga com as organizações internacionais, mas ela está suspensa. Ela não está banida. Então, ao derrubar, nesse momento, por exemplo, o governo, que o Lavrov falou pela primeira vez, entre linhas, que tinha vontade de derrubar o governo Zelensky, continuam não vendo isso como a possibilidade mais forte para a Rússia, porque é difícil, é caro, é complicado fazer essa situação, e causa um efeito internacional muito ruim, que nem a Rússia toda preparada vale muito a pena nesse momento. Não vejo a questão legal como sendo, vou impor e vou trazer minha lei, meu processo. Porque o modelo americano nunca é esse. O modelo, a Rússia está seguindo uma ideia americana nesse sentido, que ela quer pôr o poder de influência dela sobre o território. Isso é uma ideia. O americano ele não faz assim, olha, vou tomar você para mim. Não, ele te faz entrar em guerra, você briga entre vocês, eu ajudo a escolher um lado. Eu não preciso pôr um americano lá, eu preciso pôr alguém que apoie o governo americano. E a Rússia vai pôr isso, alguém que apoie o governo russo. Ponto. Não precisa mexer nesse processo legal como um todo. Por quê? Porque para ter poder, você, e gosto muito dessa definição para falar, poder é fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a dos demais. Então, se você coloca um governante que faz aquilo que você quer, acabou. Acabou, você impõe, ajuda ele militarmente, financia, ele faz o que você quer e acabou. persegue os grupos que você não gosta. Então, o poder é fazer com que a sua vontade prevaleça, seja ela tomando o território, seja ela influenciando um governo que vai fazer aquele processo, né? E aí entra a questão do território. O território é muito mais do que a estrutura física, né? O território, ele vai muito mais dos grupos reconhecerem o seu poder. Porque poder é você. Poder, ele é sempre. Quando você manda alguém fazer alguma coisa, aquela pessoa, ela deixa de fazer a vontade dela. Então, para ela deixar de fazer a vontade dela e te obedecer, ela precisa te reconhecer como o governante, como o chefe dela. Porque quando a população não reconhece, a população vai às ruas e retira, e tenta retirar e tudo mais. Então, território é disputa de poder. Você precisa estar ali vigiando, você precisa estar ali fazendo. Então, dentro dessa linha, o que eu vejo aqui, na estrutura de território, hoje, a Rússia já conseguiu mostrar em Luhansk e Donetsk que ela consegue fazer a vontade dela prevalecer. E isso é o poder dentro do território. Esse é o grande ponto. Se é legal, se não é legal, se está na Constituição, se não está na Constituição. A população de Luhansk e Donetsk, o governo a ser eleito num próximo processo, que seja dentro da Constituição ucraniana, hoje é mais provável ser ligado à Rússia do que ser ligado à Ucrânia. Porque em Donetsk e Luhansk são os grandes pontos separatistas. São os pontos que não reconhecem em Zelensky o poder sobre o território deles, mesmo que o território legalmente pertença à Ucrânia. Essa é a grande máxima do território. Né? Quando você vê milícia, quando você vê grupo de traficantes subindo morro em favela e sobe o BOPE vai subir o morro e ele vai estar na lei do morro. E a lei do morro não é a lei do Estado, mesmo estando ali dentro. É. E aí a simbologia do processo. Então, essa é um processo. O BOPE sobe para restituir o poder do Estado, mesmo tendo dentro da parada.
E é interessante, né, naquele movimento que a gente teve anos atrás, né, da reconquista dos territórios ocupados pelo tráfico, que acontecia depois da retomada? Se hasteava a bandeira e se cantava o hino nacional.
Exatamente.
Então, a questão de simbologia da retomada de um território que não estava na mão do Estado. Interessante a gente fazer essa conexão aí que você trouxe. Perfeito. E olha um ponto, Max, que eu acho que é o grande problema para a Ucrânia. A questão da região de Donbás, tudo bem, como você já trouxe, né, as pessoas que estão aqui na live também já entendem bem que é uma região que é culturalmente muito mais conectada à Rússia. Mas e a região sul da Ucrânia? Ali tem pontos, cara, problemáticos para a Ucrânia. Primeiro, saída para o mar. Então, nós temos o Mar de Azov, o Mar Negro, que é uma área de escoamento da produção de trigo, principalmente, não só, da Ucrânia, que compõe grande parcela do produto interno bruto do país. Grande parte das riquezas vem dessa produção, ali aproveitando o solo de Chernozyon, a grande área de planície. Então, a Ucrânia se posicionava no cenário global como um grande exportador de grãos. No momento que a Rússia ocupa aquela parte sul, os portos caem na mão dos russos, como está. Consequentemente, o que a Ucrânia vai fazer? Se ela não retomar essa região, ela vai ter que pagar taxas alfandegárias de portos que eram deles para os russos, para poder escoar a sua produção. Fora que os próprios russos, que grande parte dos portos da Rússia estão em águas geladas, vão ter uma área de escoamento de produção importantíssima para o país. Então, essa ocupação territorial, além de uma questão que o Vladimir Putin sempre bate, uma questão cultural, né, que ali vive a grande maioria russa, da questão da presença ali dos nazistas, toda aquela retórica dele. Mas também nós temos a questão de uma questão econômica, que isso vai enriquecer ainda mais os russos. A região de Donbás, apesar de ter sido bombardeada, ela tem ali recursos minerais importantíssimos, tem minério de ferro, por exemplo. Tá? Você tem siderúrgicas, metalúrgicas, daquela indústria pesada da herança da União Soviética. Você tem ali uma das principais usinas nucleares da Europa, sob domínio russo hoje. Então, é uma problemática econômica que vai impactar diretamente um país que é fragilizado, um dos países que não está dentro do grupo dos mais ricos da Europa, que vai ficar muito mais pobre por conta da falta de saída para o mar. Ele vai ficar um país sem saída para o mar, como o Chad, por exemplo, como a própria Bolívia. Tá, então, olha a dinâmica que a gente tem, né, da perca dos territórios do Sul. Qual a consequência que você vê perdendo esses territórios, né, como o cenário tá sendo plantado hoje?
Bom, esse é o cenário perfeito russo, né, de dominação. Por isso que, voltando ao que a gente estava falando sobre a questão do território, nesse momento é o seguinte: para a Ucrânia reaver, ela não tem estrutura, né, militar, financeira, para conseguir reaver esse processo. Qual que é a grande questão? Para o resto do mundo, se o grão é russo, ucraniano, tanto faz. O importante é ele chegar. E chegar mais ou menos no mesmo valor que era. Então, o que aconteceu? O acordo agora, mediado pelo Erdogan, da Turquia, o acordo de liberação dos grãos, né? Então, toda a safra ucraniana estava parada. A Ucrânia é a quarta maior produtora de trigo e grãos do planeta. Só que é importante entender qual é a maior produtora: a Índia. É, e a Índia teve um problema de seca, a Índia tentou vender, subiu o preço, ela tirou. Então o mundo está num risco de crise alimentar com essa questão dos grãos que estão parados nos portos ali, principalmente de Azov e do Mar Negro ali na região. Bom, com o acordo que eles fizeram, a Rússia liberou que os grãos ucranianos passassem para o resto do mundo, porque inclusive na própria Rússia você começa a ter problema com essa falta de grãos. O grão chegando dá uma aliviada no planeta, na crise do processo, porque falou: a Rússia liberou os grãos. Então, a grande questão é o seguinte: para o resto do mundo, se os grãos vierem, tá ótimo. É basicamente isso. Os grãos têm que vir. Você tem país como a Moldávia, por exemplo, que 93% dos grãos vem da Ucrânia. Então, um país que está passando fome porque não tem comida, que vem da Ucrânia, um país que não produz basicamente nada e vem tudo ali da região ucraniana. Então, quando eu olho para esse cenário, eu vejo o seguinte: a Ucrânia já perdeu, e eu lembro da nossa primeira live disso há 6 meses, quando a gente falou, a questão é saber quanto que a Ucrânia vai perder. Nesse cenário é o seguinte: a Rússia vira para a Ucrânia e fala assim: a Ucrânia, você vai produzir e você vai poder passar pelos portos, óbvio que vai ter uma taxa. Mas se você tentar retirar isso aqui daqui, você não vai conseguir escoar. Ponto. Então, nesse momento, para a Ucrânia, é mais fácil não lutar pelo espaço e pagar a taxa alfandegária russa. Esse é o cenário. Porque se a Ucrânia tentar reaver esse espaço, vai ser pior. É isso que a Rússia impôs. Pôs a faca no pescoço. Realmente, para deteriorar a economia ucraniana. E se a Ucrânia não exportar grãos, a Ucrânia entra numa crise sem precedentes. Alguns economistas estão colocando que o cenário para a Ucrânia se recuperar na situação que nós estamos hoje são 25 anos para ela se recuperar dessa guerra de 6 meses. Então, se ela partir para tentar reaver a área, ela, para começar, ela precisa de ajuda internacional. Quão disposto os países estão para ajudar a Ucrânia a reaver? Desde que a Rússia... Eles só vão fazer isso se a Rússia travar de novo os portos. Se ela liberar os portos e a produção estiver vindo, acabou. Ninguém vai tentar reaver com a Rússia, senão ela fecha os portos. Entendeu? Nesse momento, a Rússia foi até o limite. E a Turquia fazer um meio de campo, faz-me o favor, né? A Turquia é aliada do Putin até mandar parar. Quem fez esse acordo escrito foi o Putin. E mandou para o Erdogan conversar com a Ucrânia. E ficou dali daqui 2 meses de negociação e saiu nos moldes russos, do jeito que a Rússia queria. Então, a Rússia está de boazinha na história agora, que liberou os portos para o restante do mundo. Se a Ucrânia vier para cima, o Lavrov vai na TV e fala: olha, a Ucrânia não está pensando no mundo, porque nós liberamos os portos e eles vieram militarmente tentar reaver o espaço, entendeu? A Rússia está fazendo o jogo da manipulação. Então não vai tentar, vai pagar a taxa para a Rússia e assim vai manter a economia, mesmo mais fraca. Se tentar ir para cima dessa área, vai sozinha. Você não vai ver Estados Unidos e OTAN batendo para reaver os portos de Mariupol, não.
Você trouxe um ponto aí já importante, né? Estados Unidos e OTAN. O que, que a gente percebe nessas últimas semanas? A fala da OTAN já muito menos incisiva, né? Você nem vê mais aqueles pronunciamentos de apocalípticos do fim da Rússia, né? E os Estados Unidos dando uma guinada, uma virada, né? Um cavalo de pau em direção à Ásia. Um movimento estranho, né, da Nancy Pelosi, que até dentro do Partido Democrata nada se entendeu, diz aí, é o que a mídia fala, que o Joe Biden tentou conversar com ela para ela não fazer a visita e isso passou por cima. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, mostra que o posicionamento de quem tem a grana, de quem tem a arma, de quem deveria, né, dar um apoio para a Ucrânia, já se esvaziou demais. E aí, quais serão esses motivos desse esvaziamento? Será que é uma questão assim? Olha, a gente tentou e não virou nada. Olha, a gente está perdendo demais com tudo isso, eu falo economicamente. Ou que a gente está aproximando do inverno na Europa, no Hemisfério Norte, né? E quem tem ali a chave do gás é a Rússia dentro da dinâmica aí do conflito. O que você acha aí? Por que desses passos atrás, né, em relação à guerra?
Bom, vamos misturar tudo, pôr no liquidificador que sai um pouquinho de cada um desse suco que você falou aí. Bom, a primeira coisa é o seguinte: tem nesse momento a ideia de uma estabilidade do processo de conflito. Não se vê a Rússia a Rússia, ela esvaziou, né, o centro da Ucrânia, porque ela foi com tudo para Kiev no começo, ela começa a esvaziar e ela se estabeleceu em Mariupol, já faz dois meses que ela tomou Mariupol, liberou os portos agora, então a coisa normalizou para o mundo. Então, o escoamento da produção esvaziou. Ela tomou Mariupol, segurou, esvaziou. Então, Mariupol, para o mundo hoje, está resolvido. Esse é um ponto importante. Ah, a economia ucraniana, depois eles veem. O mundo resolveu o problema de Mariupol para eles, porque os grãos estão chegando. Donbass e Luhansk, na prática, é a região de Donbass, né? Donetsk e Luhansk, na prática, todo mundo sabia que a Rússia ia tomar esses dois desde o começo.
É, na teoria, né? Desde sempre já estava nas mãos.
Já estava lá, o poder do território não legalizado, é isso. Então, assim, o que aconteceu até agora na prática? A Rússia tomou aquilo que ela dizia que era dela, mais Mariupol. E mais uma cidade ali ao sul. É isso. Agora, a região perto da Polônia, a Rússia não ataca mais, que é perto da OTAN. A região de Kiev está com uma vida normal, o centro, né? O norte e o centro. Então, quais são as perdas reais para a OTAN nesse momento? Não tem. A Rússia esbravejou, falou que ia contra a Finlândia, que não sei o quê. Acabou também, a Finlândia e a Suécia já estão entrando na OTAN e acabou esse papo. A OTAN conseguiu segurar em cima, a Rússia esbravejou e parou. Então, nesse momento, é uma estabilidade do conflito. E vai acontecer o que sempre acontece quando grandes potências entram em conflito. Quem se ferra é o território bode expiatório, que é a Ucrânia. Ponto. A gente falava disso há algum tempo. Então, é isso.
Se a gente traz na história, traz Vietnã.
É, exatamente.
Afeganistão.
Iraque. Então, assim...
Iraque.
Você vai ver essa estrutura. A Ucrânia é o Afeganistão da vez, entendeu? E assim, mas aí a Ucrânia tem a vantagem de estar colada na Europa, que aí se incomodar naquela região mais ao norte, aí você tem a OTAN se movimentando. Então, nesse momento, tá bom. Tá bom. Para a OTAN e para a Europa. Por quê? Porque a Rússia está chantageando com a chave. Os homens têm o gás, né? E aí... É um erro estratégico absurdo da Alemanha, histórico, né, de defender quase 50% do seu gás da Rússia, né? Ah, mas há uma boa relação, não sei o quê, mas é a Rússia e a Alemanha. Pô, não tem como você estudar o processo geopolítico sem lembrar da história, que é isso, Rússia e Alemanha, né? Se a Rússia tiver que deixar de 100 países, se ela tiver que defender a Ucrânia ou a Alemanha, ela defende a Ucrânia e a Alemanha que se dane. Então, assim, e a Alemanha vice-versa, a mesma coisa. Alemanha e Rússia é um processo de histórico, né? Não, não tem como você depender de um grande adversário seu, de uma grande força geopolítica, a sua energia. E a prova, nesse momento, a Alemanha que segurou a União Europeia tanto tempo, Jean, tanto tempo foi a Alemanha, o Banco Europeu, a força da Merkel, nesse momento a União Europeia está sendo colocada à prova. Por quê? Porque a Alemanha é o país que mais precisa do gás russo, de todos. É a Alemanha, que é a maior potência europeia. Só que a França, a Noruega, elas que têm gás natural, mas não é a rodo, tem para autossuficiência, elas aceitaram cortar em 15% a quantidade de gás para poder armazenar e poder vender para a Alemanha. Então, a Europa inteira está se sacrificando pela Alemanha. Está à prova, nesse momento, mais uma vez, a unidade da União Europeia, que vem com o euro despencando por conta do risco desse colapso global. E quem que está lembrando de Ucrânia agora, se o negócio está estabilizado ao sul e a leste? Essa é a bem da verdade. O inverno vai chegar, o risco da Europa estar afundada e apagada é grande, e ninguém está falando em energia sustentável mais. A energia sustentável, pacto pelo fim de carro a combustão, agora o povo quer gás. Gás, gás, me traz o gás. É o homem do gás. Traz o gás para mim. Essa é a verdade nesse momento. Então, Ucrânia é quarto plano hoje. Ninguém está falando em Ucrânia mais. Segurou o conflito e a Rússia cutucando de lá. Então, a Rússia entendeu isso também. Ela já entendeu. E ela começa a negociar de lá. Até para, na hora que a Rússia devolver o gás, ela vai devolver. Na hora, ela está chantageando. Na hora que ela devolver o gás, a Europa não fala mais de Ucrânia mesmo. Porque, pô, se a gente cutucar lá de novo, eles cortam o gás. Porque para a Europa suprir essa necessidade, Jean, são no mínimo 10 anos.
Claro, 10 anos. Quando eu escutei, né? Não, nós vamos trazer gás, não sei de onde, nós vamos. Cara, eu achei assim, algo que não fizeram até hoje, vão conseguir fazer isso em 6 meses. Né? Foi um negócio meio assim, fora do rumo. E percebe que a dependência não mudou. Não, depende, esse gás está chegando, esse gás é necessário. E todo esse projeto de não dependência do gás russo praticamente parou, né? Pelo menos isso não chega até a mídia que a gente tem mais contato, né? Max, e o nosso querido Zelensky, né? O Zelensky, ele esses dias pediu ajuda ou pediu um outro posicionamento da China. Isso será que reflete um certo desespero e um certo assim, nossa, eu estou percebendo que eu estou sozinho e eu vou ter que aceitar isso que está acontecendo. Por quê? A China, desde o começo, se a gente trazer lá na história a visita do Putin na Olimpíada de Inverno, né, foi todo aquele símbolo da proximidade entre os dois países, até que a gente, quem estuda geopolítica, sabe que é algo artificial, né? Rússia e China, amigos, muito amigos, né? Historicamente, se você trazer ali, teve até guerra entre os dois países. Mas, no momento, é interessante, né? Essa proximidade. E aí vem o Zelensky pedindo para o Xi Jinping, né? Olha, outro posicionamento, né? Será que ele está totalmente perdido nesse cenário? Ou foi algo aí que ele falou, olha, a última cartada que eu tenho... Né, sabendo que a China também, qualquer momento, vira a chave, né, qual que é a real aí, o que você acha desse cenário?
Ah, o Zelensky está querendo cair atirando, essa é a verdade. Porque a Rússia está preparando tal cenário que daqui a pouco ela vai falar, ó, se o Zelensky cair e outras eleições, né, a gente para o conflito. Daqui a pouco ela vai apontar dizendo que o Zelensky é o culpado do conflito. E aí o povo, querendo paz, não vai se entregar para Zelensky. Entendeu? Zelensky é um capítulo à parte na história, enfim. Na história ucraniana, vamos falar que teve um ator de série que era presidente durante a invasão russa. É isso que vai se lembrar de Zelensky. E o cara ainda me faz um foto pra Vogue com a esposa dele. Você viu isso? O cara vai me tirar a foto no meio de destroços de guerra. Então, enfim, nós estamos falando com o dono do tabuleiro de xadrez, né, com o iniciante do iniciante. Então, assim, jogando dama contra o cara do enxadrista. Essa é a bem da verdade. Então é o seguinte, não tem estratégia no que o Zelensky faz. Não tem. Hoje ele já entendeu que se ele pedir mais força para a OTAN, ele não vai ter. A OTAN não está preocupada mais com ele nesse momento. O risco era se houvesse uma coisa com a Finlândia e com a Suécia, não vai ter, a Rússia vai aceitar isso aí. E ele chegou para a China e falou, China, você precisa ter um posicionamento para acabar com a guerra. Mas sem nenhuma estratégia óbvia. Zelensky, Ucrânia e China têm zero ligações diplomáticas, ligações ideológicas. Então, é uma tentativa dele de dizer à maior potência, falar, por favor, nos ajude e tal. Mas o Zelensky, ele acaba ficando hoje totalmente isolado. Como ele já era um presidente pouco influente na região, pouco, e agora, devolvendo os grãos, a Rússia acaba, Romênia fica quieta, Moldávia fica quieta, ninguém vai encher mais. Porque devolver os grãos não está atrapalhando, não está perto do meu território. Entende? Luhansk e Donetsk está de lá. A vida do ucraniano, na maioria das áreas, está em paz, menos mais ao sul e ao leste. E o Zelensky, daqui a pouco, falando sozinho. Quando o Lavrov fala, nós queremos derrubar o governo do Zelensky, não é tomar o governo ucraniano, é aquilo que a gente estava falando de poder lá atrás. Mas é que está chegando num tal ponto que a figura do Zelensky ela vai passar a ser um entrave e a Rússia fala, olha, tchau. E não vai ter muita resistência, entende? Não vai ter um apoio da Europa, fala, imagine o Olaf Scholz alemão, não. Nós defendemos o governo de Zelensky. Ah, defende nada. A Alemanha apagada, você acha que está preocupado com o Zelensky? Então, essa é a verdade. Ele está tentando cair atirando. Mas o fim do Zelensky é próximo. O fim, assim, político dele é próximo. Porque a forma como ele resolveu enfrentar a Rússia de não negociação, de pedir em russo um dia anterior à invasão, por favor, não nos invadam. Nós somos irmãos em TV, pelo amor de Deus. Então, o processo do geopolítico do Zelensky é fraquíssimo.
É um ponto que você trouxe aí, interessante de análise, né? Por quê? Kiev, as grandes cidades, Kharkiv, né, Lviv, que estão mais ao norte e ao oeste da Ucrânia, são culturalmente desconectados dessa parte mais próxima da Rússia. Claro que você tem ali ucranianos vivendo, mas aquilo, você também tem russos. Você tem ucranianos ascendentes de russos. Então, pode chegar no momento, aliás, está chegando no momento que a guerra já cansou para o povo. Né? O sofrimento é muito grande. A fome, os maridos que foram para a guerra, os avós que foram para a guerra. Então, isso, quanto mais a Rússia consegue levar o conflito adiante, o movimento interno vai ganhando mais força. E o Zelensky sabe que ele tem o quê? Oposição. Ele tem oposição dentro da política ucraniana. E essa oposição cada vez vai ficar mais forte. Com certeza que isso não chega na mídia ocidental, que a gente não tem contato, mas esses movimentos já estão acontecendo. Até que ele teve uma entrevista aí, né, para a Rede Globo, que ele foi questionado sobre a morte, né, a prisão de pessoas que estavam sabotando o seu governo. Então, há esse movimento. E, possivelmente, mais próximo até das eleições legislativas, que está próximo ali de acontecer no país, ele Rui e entra um outro governo que busque, e aí a conversa com o Putin com certeza vai ser diferente, que busque apaziguar esse conflito. Mas isso a gente está jogando lá para frente. Possivelmente o que mantém ele ainda no poder é o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos deu uma distanciada, mas ao mesmo tempo ele não vai e solta uma nota enfraquecendo o governo do Zelensky. Fica ali, observando. Você percebe que o Biden também ele não vem e fala, olha, Zelensky, se posicione de forma diferente. Não. Ele fica observando e deixa o negócio acontecer. Né?
É, isso aí é um ponto interessante, porque o Zelensky, aquilo, está levando em banho-maria. Como aquele lance de estabilidade, a preocupação agora é outra, entendeu? A preocupação está em outra. Quando a Rússia devolver o gás, ela vai devolver o gás. Ela vai levar até o limite. Ela vai levar até o limite. Até que, fala, nossa, sem o gás russo a gente não vive. Vamos parar de brigar com os caras, entendeu? Eles vão levar até... Então a Rússia está fazendo isso. Vamos parar de levar com os caras, fica ali. O que está atrapalhando a Rússia agora? O Zelensky. Ó, Zelensky, já deu a Rússia, vou fazer novas eleições, conversa dali, conversa daqui e resolve, entendeu? É isso. Então, mas que o Zelensky é o hoje, e quem que vai lutar por Zelensky? Essa é a verdade. Zelensky não tem tradição política alguma, nem dentro do país. Então, realmente, você tem aí um grande empecilho com ele, né, nessa situação aí. Então, vejo... Hoje uma certa estabilidade, continua em guerra, a Rússia de vez em quando faz uns bombardeios daqui e outro de lá, mas você vê bem menos soldados russos, bem menos processos de estado de emergência, em grande parte concentrada ao sul e a leste, que já se imaginava de antemão que era onde a Rússia estava buscando território, que são as áreas de fronteira.
Ó, o cenário está complicado na Ucrânia, né? E como a gente tinha falado, esse cavalo de pau dos Estados Unidos... Cavalo de pau dos Estados Unidos, focando agora lá na Ásia, na questão de Taiwan. Que, de repente, a Nancy Pelosi aparece na Ásia fazendo uma visita ali aos países e fala, vou parar em Taiwan. Vou parar em Taiwan e o mundo entra em alerta. E aí a gente tinha uma área de tensão, né? Nós temos, claro, outras áreas de tensão na África, no Oriente Médio, mas, de repente, uma outra área de tensão envolvendo uma mega blaster potência, que é a China. Tá, o que você vê, né, dessa virada de chave dos Estados Unidos, de repente, mirar Taiwan nessa visita, que já sabia que a China não ia aceitar de uma forma tranquila esse posicionamento Yankee?
Bom, a primeira coisa que eu queria pensar, eu queria ser, né, um mosquitinho para estar lá na cozinha da Nancy Pelosi quando ela, de manhã, foi tomar um café e falou, ah, o mundo está muito em paz. O que, que eu vou fazer para deixar esse mundo mais agitado? Deixa eu ver. Ah, já sei. Eu vou visitar, sem autorização, um território que a China acha que é dela. É isso que eu vou fazer. Nancy Pelosi fez isso. Bom, quem é Nancy Pelosi? É presidente da Câmara Americana, que seria a nossa Câmara dos Deputados. A mulher é a segunda na sucessão presidencial, atrás do vice-presidente americano. Mas é importante entender quem é essa mulher. Ela tem 82 anos. Você não dá 82 para ela, não. O poder rejuvenesce. Já ouviu essa, né, Jean? O poder rejuvenesce.
Por isso, né, que eu tô velho acabado, cara.
Então, quando você vê aí... eleições, né, chegando no Brasil, você fala, gente do céu, esse cara tá vivo, tá, e rejuvenescido, porque o poder rejuvenesce, né? E aí, a Nancy Pelosi tem 82 anos, ela já foi presidente da Câmara 4 vezes, 12 anos de presidente da Câmara, 17º mandato de deputado. E ela é democrata. Só que ela, assim, entra no ouvido e sai no outro, o que o Partido Democrata faz. Ela faz o que ela quiser. O ano passado, o Trump foi fazer um pronunciamento sobre o muro do México, tá? Pegou e rasgou o papel na cara dele dentro da Câmara dos Deputados. Ela não está nem aí. E aí, ela marcou uma visita para o sul da Ásia, para o sul e sudeste da Ásia. Falou, vou fazer uma visita como presidente do Congresso americano. Bom, e aí, nessa visita, está Taiwan no meio. Ela foi para a Coreia do Sul, ela foi... ela foi para Taiwan, foi para Hong Kong e tal, mas a parada dela mesmo era ali em Taiwan que a coisa pegou feio, porque a tensão está muito grande nesse momento, ali na região. E aí, ela avisou, dia 26 de julho, a China mandou um comunicado, sabendo que ela ia fazer a visita. A China mandou um comunicado. Nós não autorizamos e recomendamos que ela fique onde está. Xi Jinping e Joe Biden, na primeira semana de agosto, fizeram uma reunião aqui, ó, igual nós estamos aqui, né? Só que um estava em Pequim e o outro em Washington, né? Bem piores do que a Franca e o Sertão Paulista e Rio Preto, né? Bem pior os lugares que eles estavam. Manda aí, galera, da onde vocês estão assistindo aí pra gente. Manda aqui, ó, as cidades aqui, por favor. Bom, e aí eles conversaram por 2 horas. O mote era econômico, era tensão mundial, mas o Xi Jinping bateu em cima, falou, não deixa essa mulher vir. O Biden falou, olha, aqui nos Estados Unidos, diferentemente da China, o Congresso é separado do Poder Executivo. Eu não posso falar para ela não, eu não posso obrigá-la a não ir. Mas ela não está indo representando o governo americano. Ele deixou isso bem claro, não é o governo americano. Bom, o Biden desliga o telefone, a mídia falou isso, mas eu tenho certeza que ele fez. Ligou para... Ô, Nans, filha, você tá louca? Filha, não. O que você vai fazer na China? A China acha que Taiwan é dela, reivindica Taiwan. O Xi Jinping tem a ideia da China única, China unificada. Não, não vai para lá. Eu vou, é meu direito. Taiwan é uma república democrática, livre. O Partido Democrata falou, não vai, Nancy Pelosi. O que ela fez? Desliga o telefone, sobe no avião da Força Aérea Americana e pousa em Taiwan à noite. Na viagem de ir, o ministro das Relações Exteriores chinês diz, nós enviaremos o exército e as tropas aéreas e navais chinesas. Não aceitaremos a invasão americana do nosso território. Falou durante a viagem. Ela desce, a base chinesa já vem descendo para Taiwan. Ela fica 20 horas em Taiwan. As 20 horas da Nancy Pelosi em Taiwan são responsáveis por 30 anos de diplomacia sendo jogado fora. Para nada. Não tem ganho para ninguém. Aí ela fez aquele tradicional discurso americano com a presidente de Taiwan. Olha, não abandonaremos vocês, tá bom? Tapinha nas costas, dormiu, comeu o cafezinho e tchau, vazou para a Coreia do Sul. Nisso, nesse momento que ela saiu, a China já anunciou 12 sanções econômicas a Taiwan, que é uma ilha tecnológica importante, mas é uma ilha, é pequena, não tem nem areia de construção em Taiwan. Os caras importam tudo da China. Os caras não têm muita agricultura, importa tudo. A China pôs 12 sanções, não vai vender mais fruta, não vai vender areia de construção e começou a lançar míssil para lá e para cá em Taiwan, como fosse fogo de artifício. É avião do exército chinês passando em cima e a China dizendo para os Estados Unidos, vocês invadiram o nosso território. Você pensar em território de forma legal, constitucional, que você tinha falado, isso é motivo de guerra. Então, esse processo trouxe uma tensão gigante. Os Estados Unidos teve que movimentar tropas nesse sentido. E a Nancy Pelosi já está em casa dormindo tranquilamente. E Taiwan, que é uma ilha desse tamanho, isolada do planeta, longe de tudo, só perto da China, que é seu maior parceiro comercial, que mais importa, mais exporta. Então, nesse momento, os Estados Unidos têm que remendar o que a Nancy Pelosi fez lá. Só que, diferentemente da Ucrânia, em que há uma certa ajuda europeia, se por um acaso o Xi Jinping decide entrar, Taiwan só tem os Estados Unidos. Resta saber. Estados Unidos vai defender Taiwan? Porque a Ucrânia, a defesa, a gente sabe que ficou entre aspas.
Então, a questão da Ucrânia tem a OTAN. Vamos imaginar um cenário hipotético, né, que não aconteceu. Se a Europa quisesse defender a Ucrânia, a questão logística é muito mais simples. Deslocamento de tropas. Agora a gente está falando da Ásia. Né? Então, mas lá tem a presença de soldados americanos na Ásia. Sim, mas para o embate contra o maior exército do mundo em número de soldados que a China, se torna impossível. né? Imaginando aí uma disputa de uma guerra mais tradicional. Claro que isso é um cenário também hipotético. Quando você fala de ilha, é legal para a gente fazer um cenário geográfico de Taiwan. Taiwan tem, é uma ilha de formação vulcânica, muito parecida com o Japão, né? Que tem tanto a parte leste como a oeste de planície e o seu centro montanhoso. Só para você ter uma ideia, lá tem um pico, chega a 4 mil metros, né? E é um país que tem 25 milhões, basicamente, de população, que vive muito adensada. Então, você tem ali o quê? Uma população relativa, uma densidade demográfica muito alta, né? Então, você imagina, né, um conflito com a China. É diferente do conflito da Ucrânia, que você está falando de um país com uma extensão territorial considerável, com uma população de 30 milhões de habitantes, mas muito esparçada. Então, é muito mais fácil a China vir entrar e dominar do que foi a Rússia ter que deslocar. Você viu a problemática que foi chegar em Kiev, naquele momento que se via uma possível invasão à capital da Ucrânia. Né? Muita gente falou que o movimento russo estava errado e até que a Rússia bateu em retirada. Já que não, você é vizinho. Você só tem o Mar da China, e o Mar da China hoje é de domínio o quê? O nome já diz, Mar da China. A China criou até ilhas artificiais para aumentar suas milhas náuticas, para falar, isso aqui é meu, Vietnã, isso aqui é meu, Filipinas, Indonésia, Taiwan e até Japão. Por quê? A China sabe das riquezas que é presente ali no Mar da China. Fora um posicionamento geopolítico na Ásia, que a China cada vez quer ser a grande potência ali e tirar a presença americana. E aí eu te jogo uma pergunta, né? Essas movimentações colocam pulga na orelha e pontos de interrogação também no seu arco inimigo na Ásia, que é o Japão. Né? O Japão, desde a invasão russa à Ucrânia, já vem falando que vai voltar a ter exército. E agora, com uma movimentação chinesa ali em cima de Taiwan, e outra, não é só o Japão, nós temos a Austrália também. Então tá todo mundo ali assim, né? O que que vai acontecer? Porque uma expansão territorial de fato, vamos imaginar uma invasão, uma tomada da ilha, né? Uma unificação real ali, legal, com presença de exército, com uma lei chinesa sendo atuante num país que deixaria de ser capitalista e passaria a ser esse socialismo de mercado chinês. Né? Qual que é o cenário ali da Ásia, né? Desses pontos de interrogação, tanto no Japão quanto na Austrália, que você acha?
Bom, iniciando pela base de Taiwan, é importante também fazer esse levantamento histórico, porque a China diz que é dela, né? Então, acho que isso é interessante. É, quando você tem ali a ideia, né, chinesa no fim da Revolução Chinesa, né, com Mao Tse Tung sai vencedor, os republicanos, os democratas fogem, né, para a antiga ilha de Formosa, né? Então, vão ali para Taiwan. Então, vão liderar essa parte capitalista e tal. E ali fica meio quieto durante um tempo, uma região que era antigamente, né, historicamente ligada à China, pertencia à mesma coisa ali. E fica parado um acordo de não agressão e tudo mais. Quando o Deng Xiaoping é de 76, que começa toda essa escalada econômica do socialismo de mercado chinês, né? Reforma as ideias do Mao Tse-Tung. Quando o Xi Jinping assume a parada agora, ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero a China única, não quero saber de nada. E tem um processo também com Hong Kong, né? Que também vem numa tensão, mas nem tão grande quanto Taiwan. Então, a ideia é o seguinte: o Xi Jinping quer mostrar a ideia de que a China é uma coisa só. Não existe esse negócio de, eu vou ser uma república especial. Vou ser uma república. Não, é China e acabou. Vai seguir o que eu quero. Na China não tem muita opção para muita coisa. Não vai ter para essas ilhas, para essas áreas, né, ligadas ao Ocidente, americanizadas. Então começa nessa ideia. Mas você tem uma relação familiar, né, de, os taiwaneses vêm dos chineses. Então você tem uma base ali que realmente se justifica historicamente. Ponto. Então essa é a ligação entre Taiwan e China. Né? Nesses dois a China aceitou até agora, mas o Xi Jinping, ele, desde o Deng Xiaoping, ele é o mais agressivo. É. Dos presidentes chineses.
Só um parênteses, a China já fez uma proposta para Taiwan, um país, dois sistemas. Uhum. E o próprio Taiwan não aceitou. E agora o Xi Jinping não tem dois países, um país, dois sistemas, não. É uma coisa só.
É uma coisa só, exatamente. Era um país e dois sistemas, agora é uma China unificada. Esse é o padrão. Então, o Xi Jinping, ele tem uma ideia expansionista, uma ideia... bem americana do século XIX também, né? Uma ideia de influência sobre as áreas dele. E hoje ele está tomando conta da África. Né? Hoje a China manda na África, manda em tudo. Né? Eu acho interessante, saiu uma notícia agora o seguinte: a China é o país que diminuiu, o país historicamente que diminuiu a poluição em menos tempo. Em 7 anos, a China diminuiu mais 40% da sua poluição, principalmente com carvão e minério de ferro, sendo a maior produtora de minério de ferro do mundo. Como é que a China conseguiu fazer isso? Nossa, a China se tornou ecológica. Bom, algumas coisas realmente melhoraram, mas é que ela passou a parte suja para a África. Está investindo nos minérios africanos. Então, essa jogada chinesa é a ideia americana, expansionista e tudo mais. Bom, quando eu penso no Japão, o Japão está com uma economia totalmente estagnada, né? O Japão também isolado no planeta, a terceira economia mundial, não sabe por quanto tempo, população muito idosa, ninguém tem filho, né? Um país com uma condição natural horrível, né? Péssimo.
E uma questão também é de dificultar a migração, até está tendo ali um movimento de tentar abrir mais para a entrada de estrangeiros por conta dessa questão da falta de mão de obra, né, por conta de uma população envelhecida.
Principalmente, né, a gente teve um movimento dos japoneses chegando no Brasil no século XX, nós temos a maior colônia japonesa fora do Japão, né, e agora os descendentes japoneses sendo chamados para lá, mas sofrem xenofobia, os brasileiros que chegam lá. Só que para o Japão, ir para o Japão é caro, né? E diferentemente da Europa, que você chega num país, não deu certo, você dá um jeito de ir para outro. O Japão, você chegou lá, não deu certo, você não tem para onde ir. É uma ilha, né? Só, quer dizer, várias ilhas, não tem para onde ir. É só o Japão mesmo. Então é difícil apostar no Japão, né? Nesse processo de ida. Então, um país que tende, né? Tá virando a pirâmide demográfica invertida e tudo mais. Você teve o ataque do Shinzo Abe, né? O ex-primeiro-ministro, que também traz aí uma possibilidade da mudança, né, japonesa, que tem esse risco aí do domínio chinês na região, e uma política de segurança do Japão totalmente pacifista. E você teve o ex-primeiro-ministro morto por uma arma caseira, né, que no Japão menos de 10 pessoas morrem por armas no ano, né? No Brasil isso deve ser por hora. É. Então, assim, um absurdo a questão de mortes por armas no país. Então, quando você compara isso com o Japão começa a falar, realmente, talvez a gente precisa se armar. Por quê? Porque esse start que pode dar no Japão, deu na Alemanha. A Alemanha, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, a Alemanha se militariza, algo que ela deixou de fazer no pós-Segunda Guerra, assim como o Japão. A Alemanha, lógico que a Alemanha tem um exército, mas a Alemanha definiu que vai ter o terceiro maior exército do mundo até 2030. A Alemanha quer ter um exército maior que a Rússia. E o Congresso alemão aprovou isso para mostrar para a Rússia que ela não vai limpar a Europa. Então, o efeito Rússia teve esse desdobramento, como teve o efeito da Finlândia e da Suécia tirar posicionamento neutro. Então, quando você tem uma potência invadindo outros territórios, você fala, não vou ser invadido. Quem te garante? Então, você precisa ter o exército. E a China foi colônia do Japão. Isso pega, hein? Você ter a oportunidade de voltar em cima da sua colônia. O brasileiro fala que vai para Portugal e quer pedir o ouro de volta. Então, o chinês fala, ó, me dá isso aqui, Japão. Você me colonizou aqui. Agora, a Austrália. Já vejo um pouco mais distante dessa linha como um todo. Né? A Austrália tem um exército, mas também é algo pequeno, assim, relativo ao tamanho do país, certo? Insignificante. Mas vejo aí, numa galgada, né, possível, a China vai primeiramente para todo o processo da Ásia. E aí, na Austrália, eu já vejo... Aí você tem, né, parte do Reino Britânico ainda, você tem Estados Unidos, aí já vejo... Aí é uma outra parada que a China não vejo como se envolvendo. Taiwan, com certeza, Hong Kong em conflito ainda evidente. E o Japão, eu ficaria com as duas pulgas atrás da orelha. Não vejo a China indo. Mas se o Japão não fizer, né, essa base militar que precisa fazer... Porque o Japão hoje... Se você bater na porta e o Japão falou, tô te invadindo, não tem o que fazer. O Japão não tem o que fazer. Certo? É o país mais tecnológico, um dos mais tecnológicos do mundo, mas com pouquíssimo desenvolvimento de arma. Um pouquíssimo, né? Mas não é porque não tem condição, não tem grana. É por opção. Mas você começa a ficar com a pulga atrás da orelha assim.
Olha, o cenário, né, que dessa movimentação na Ásia coloca a China como um país ainda mais protagonista, porque em nenhum momento ele baixou as armas para os Estados Unidos ali, a presença, eles partiram para cima, isso deixa claro no jogo geopolítico, movimentou as peças para frente no jogo do xadrez, e os Estados Unidos também mostra para o mundo o seu protagonismo, apesar do Biden, apesar disso que a gente fica sabendo, né? A gente não sabe das conversas do telefone, né, secreto, né, que a gente não sabe exatamente como foi essa conversa, foi aquilo que chegou até a mídia. Apesar dessas negativas do Partido Democrata e do Biden, a Nancy Pelosi, sob, né, a figura estadunidense, visitou Taiwan. Então, se mostra ainda um país, fala, eu faço o que eu bem entender. Não é porque a China está ali e a China fala isso e aquilo que eu não vou me posicionar. Então, assim, sobre o meu olhar no jogo geopolítico, foi favorável para os dois países, que um mostra para o mundo que não tem medo do outro e o outro também mostra que não tem medo do outro. E ainda sou maior mesmo, vou lá e visito e pronto. Né? Então, olha essa, o que representou essa viagem da Nancy Pelosi ali. Uma reafirmação dos Estados Unidos e um posicionamento da China. E esse posicionamento da China é até interessante, porque apesar da Rússia ter um exército, ter mais ogivas nucleares, a China quer se posicionar como que o protagonista do jogo geopolítico contra os Estados Unidos. Vamos pensar em uma bipolarização, não Rússia e Estados Unidos, e sim China e Estados Unidos. E a Rússia ali atrás olhando. Né? Então, eu vejo essa que representou isso no jogo geopolítico. E o que você acha? Quais foram aí os ganhos, né, e as percas também dos dois lados?
Na verdade, é o seguinte. Estava China e Estados Unidos se configurando para ser a nova Guerra Fria. A Guerra Fria 2.0, que é bom para os dois. Né? Aquela força, aquele poder. Ninguém ataca ninguém, não sei o quê. Mas aí tem o Putin, né, que quer participar da brincadeira. Essa é a verdade. Ninguém queria o Putin nessa parada. Essa é a verdade. E ele sabe disso, porque a briga do Putin é por ego. O Putin tem essa coisa de reconhecê-lo como um grande, né, um grande líder. E o Biden tentou fazer isso em julho passado. A primeira visita foi na Rússia, de falar, olha, Rússia, Putin, você é grande, a Rússia é grande, não sei o quê. Fica aí quietinho, em banho-maria, eu vou te ajudar a Europa tirar sanções econômicas. A Europa já tinha algumas sanções econômicas ao Putin por conta do governo. Eu vou te ajudar. O Putin, foi lá e fez o que fez. O que acontece? A China, nesse momento, como você disse lá no começo, tem uma boa relação com a Rússia, mas até a segunda página, né? Então, Rússia e China e Estados Unidos queriam trabalhar nessa bipolaridade. É bom para os dois, essa rivalidade, dois sistemas, não sei o quê e tal. Os Estados Unidos gostam, você vende arma de cá, vende arma de lá.
Produz filme.
Produz filmes, não sei o quê, gera um atrito. É bom, né? É bom na estrutura de venda, qual sistema é melhor. Aí vem a Rússia. Tipo, a Rússia incomoda, essa é a verdade. Porque a Rússia quer ser o... A Rússia não quer bipolaridade, ela quer uma tripolaridade, ela não quer bi. Ela está dentro disso. Só que ela não tem ainda esse poderio. Ainda. Agora, o redesenho, a força petrolífera, a força da grana, se ela conseguiu o leste europeu novamente, pelo menos no processo de influência e tudo mais dela, porque ela tem o maior território do mundo, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas a Rússia foi esvaziada, perdeu população, né, nos últimos anos, ninguém quer ficar na Rússia. Né? Então, assim, mas o Putin vem retomando isso. Então, o fato é muito claro. Os Estados Unidos não pode se dividir entre as duas. Ele não pode se dividir entre o conflito na Rússia, entre no conflito da Rússia e o conflito da China. Se tiver que sacrificar um, é melhor que sacrifique o da Rússia, porque a Europa se vira, ele ajuda com a OTAN de vez em quando. Vamos voltar para a China. Falar para a China, ó, a Rússia é momentânea, minha briga continua sendo com você. O inimigo americano não é a Rússia, é a China. A Rússia é um contratempo americano nesse momento. E a China vem ganhando, sorrindo para lá e para cá. Porque o contratempo americano está fazendo com que a China ganhe mercado da Rússia, está ganhando mercado, porque a Rússia, para sobreviver, está tendo que vender para a China mais barato. E a China arrumou um bom motivo para aumentar a tensão em Taiwan, culpando os Estados Unidos, típico de Guerra Fria. Então, realmente, no cenário geopolítico de estabilidade entre China e Estados Unidos, que nós tínhamos há três anos, antes da pandemia, a coisa estava muito estabelecida. O Trump subindo o discurso, sanção econômica dali, bem cenário, né, do início dos anos 60, bem cenário esse. Mas aí vem a Rússia. Então, é isso. Então, quando os Estados Unidos dá o cavalinho de pau virando para a China, para Taiwan, é reafirmando. Olha, a Rússia, nós estamos satisfeitos. Mas nós estamos satisfeitos com o cenário que está lá nesse momento. Porque está normalizando. Mas, China, estamos aqui. E a China? Deixa comigo. Aqui é minha área. Não tenta entrar de novo, não. Aos Estados Unidos. Ó, nós não invadimos território. Era nosso. Mas não pretendemos voltar tão cedo. Mas se a gente quiser, a gente vai. Então, esse cenário, ele realmente gera um cenário de disputa entre duas estruturas. Mas o Putin no meio, ele gera esse incômodo, entendeu? Para os dois lados. Porque o que a Rússia quer é tripolaridade. A Rússia não quer bipolaridade. A Rússia não quer ser pau-mandado ali da China. Ela não quer isso. Ela quer o protagonismo dela, o soft power, influenciar o mundo. Então, China e Estados Unidos estão felizes com bipolaridade, a Rússia não. E ela está tentando fazer isso com essa disputa dentro da Ucrânia.
E o cenário é o seguinte, né? Se a gente volta lá para a Guerra Fria da década de 60, 70 e 80, nós tínhamos dois sistemas antagônicos, áreas de influência, e nenhum furava o lado do outro. Então, quem pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fazia negócio com a Rússia, né, que era ali o ponto de equilíbrio da União Soviética. E quem era alinhado aos capitalistas Estados Unidos fazia negociatas ali com os Estados Unidos, com os parceiros, e você tinha os não alinhados. Agora, você tem dois países sobre uma prática capitalista. Perceba que a China está atuando na Ásia como um todo, né, principalmente na parte da Indochina. Você tem ali Laos, Vietnã, esses países aí produzem para as empresas chinesas. E aí a China está na África com tudo, né, um novo processo de colonização da África a partir de inserção de infraestrutura, de geração de emprego que sustenta governo. E a China está na América do Sul, com uma proximidade grande com a Argentina. A Argentina numa crise econômica tremenda. A China está praticamente ali regendo a economia da Argentina. E, claro, o Brasil. A China hoje detém quase toda a produção industrial do nosso país. Se você traz produtos, por exemplo, têxtil, gente, indústria têxtil no Brasil, que nós tínhamos no estado de São Paulo, Max. Depois você pode falar até de Franca. questão do calçado, mas você tinha Americana, você tinha Sorocaba, inexistente hoje. O que perdura são aquelas malharias mais tradicionais, de uma coisa muito específica, por exemplo, ali no sul de Minas. Mas roupa, assim, ó, malha do dia a dia, né, do batidão, é tudo chinês que vem aqui para o Brasil. Produtos para a produção de automóveis, né? Muita gente fala assim, eu não compro carro chinês, né? Eu comprei um carro da Caoa Chery, né, que é uma parceria de uma montadora aqui do Brasil com a fábrica chinesa. Engraçado que o Onix, produzido aqui no Brasil, toda peça é chinesa, né? Então, não, a indústria brasileira ela está estagnada por quê? Tudo vem da China. Muitas coisas você compra, até com a etiqueta produzida no Brasil, mas o cara só embalou no Brasil. Tudo vem da China. Então, esse posicionamento capitalista chinês em várias regiões do mundo coloca os Estados Unidos ali numa disputa comercial também, que é aquilo que era uma das bandeiras do Trump, né? Que é a questão econômica, que os Estados Unidos estão sempre perdendo para a China, que isso tem que acabar. Então, essa bipolaridade sai daquele âmbito mais raiz, vamos falar assim, e agora vai para uma disputa mais econômica e esses nuances militares, né? E o que você acha desse rearranjo chinês, né, nessas outras regiões frente aos Estados Unidos, né? Porque a gente está falando de América do Sul, né? América do Sul até tempos atrás os Estados Unidos queriam impor a ALCA aqui, né? Então, você lembra disso.
Aliança do Livre Comércio das Américas, né? Isso. Proposto pelo Bushão, né? O Bushão, o George W. Bush, pai. Né? É a ALCA, né? No final da Guerra Fria, em 91, né? Proposta da ALCA. O Brasil foi o primeiro a esvaziar essa ideia, porque a gente ia perder força, né, regional. E aí a gente propôs o Mercosul, que no início pareceu uma ideia boa. Hoje, né, é um casamento que ninguém quer ficar. Né? Tá todo mundo na crise danada. Bom, eu gosto dessa ideia que você fez a pergunta, porque eu acho que ela é um fechamento geral dessas ideias que a gente está falando. O que é? O conceito, né? A gente fez uma última live que a gente falou muito sobre a desglobalização, né? A causadora da desglobalização se chama China. China. Por quê? Porque a China ela está presente em tudo, em todos os lugares, em qualquer coisa. Se você ligar sua televisão, a televisão é chinesa. Se você ligar seu celular, é chinês. Se você pegar seu óculos, é chinês. Se você pegar sua roupa, tudo é chinês. O que o Trump falou? Vamos quebrar a China. Que jeito? Vamos parar de comprar produto chinês. Não, mas que jeito? Vamos fazer produção interna de novo. Essa é a ideia do Trump. Então, o Trump segue o outro modelo, né? Pega esse globo aqui e fala, nós vamos separar. Esse negócio de globalização, é que globalização tudo vem da China, nós estamos perdendo. A indústria mundial está perdendo. A maior indústria mundial é da China, porque ela está em qualquer lugar. A China produz 40% do minério de ferro do mundo e ainda importa por em torno de quase 2 bilhões de toneladas por ano do Brasil e da Austrália. Então, assim, a China tem a indústria, né, é regida pela China. E aí você entra em processo de flexibilização ambiental, que a gente estava falando, ainda mais agora que ela entrou na África. A questão da mão de obra, né, num valor muito baixo, que se discute o valor que a China paga. Então, passa a ser uma concorrência desleal. E a única forma de quebrar a China, segundo o pensamento do Trump, é quebrar a globalização. Então, é isso. Para quebrar a China, eu preciso fazer com que a China pare de vender. Para a China parar de vender, nós temos que fazer sanção econômica, embargo. Então, produto chinês, o produto que vem... O produto americano tem 10% de imposto, o chinês tem 40%. Porque senão não dá para competir. Essa é a ideia do Trump. Certo? E essa ideia começa a se propagar. E comercialmente e ideologicamente, porque o nacionalismo econômico ele tem viés político, então se fecha a fronteira, não aceita chinês, não aceita árabe, não aceita brasileiro, e aí você fecha e tem a frase, né, quase batida, né, do Goebbels, que o Orbán veio falar essa semana, que a Hungria falou, o Orbán, presidente, líder, né, dos nacionalistas mundiais, o Orbán falou: olha, eles podem até vir, mas miscigenar, não. A gente não quer mestiço na Hungria. Essa é a frase do Viktor Orbán, né? É não é que ele é seguidor, não. O Trump que é seguidor dele. Hoje o Viktor Orbán é um dos grandes líderes desses movimentos separatistas e nacionalistas mundiais. Então, bate muito no que a gente estava falando. A China incomoda, né? Incomoda o Ocidente, incomoda o pensamento americano, né? Incomoda a forma de influência americana. Porque as indústrias americanas estão produzindo na China. Então, o que o Trump fez? Eu vou pôr incentivo para vocês produzirem aqui. E os Estados Unidos quer vender made in USA novamente. Essa foi a ideia do Trump. Vencemos tentando ser seguida. O Trump saiu, essa política não deu certo. O Boris Johnson já renunciou, que tinha uma ideia parecida com o Brexit. Né? E você percebe que não dá para quebrar a globalização comercial. Mas que estão tentando quebrar a globalização de pessoas no mundo, isso está acontecendo. Porque o cara fala assim, pode entrar mercadoria, mas não pode entrar pessoas. Então, a China traz esse novo processo. Porque competir comercialmente com a China, os Estados Unidos estão disputando internamente, que as suas indústrias estão lá na 5ª Avenida de Nova York, mas o Parque Fabril está na China. Então, tentar competir comercialmente com a China hoje, sem fechar a fronteira, não dá. A China vem dominando mesmo todo esse processo. E isso nos mostra que, nos próximos 10 anos, no ritmo que nós estamos, a China se torna a maior superpotência econômica do planeta. Mas, diferentemente do que a gente cunhou durante a Guerra Fria, nós tínhamos duas superpotências. A China vem com um detalhe controverso que pode cair na sua prova. A China é uma superpotência emergente, porque a China é uma superpotência econômica, mas continua sendo um país subdesenvolvido por conta do seu processo político centralizado, sem eleições diretas, sem qualidade de vida da população. Essa possível estrutura interna chinesa é o grande calcanhar de Aquiles. Porque o que mantém esse processo gigante industrial chinês é justamente um abuso também dos direitos humanos, de toda essa situação. 1,4 bilhão de pessoas. 300 milhões fazem parte do Partido Chinês. O outro 1 bilhão não faz. Esse 1 bilhão de pessoas é a possibilidade americana e do Ocidente, que quer ir contra a ideia chinesa, né, de se revoltar contra o governo. Esse é a possibilidade de quebrar o pensamento chinês. É mais interno que externo.
Mas aí vem o projeto de Estado chinês, né? Então você tem aí 300 milhões de classe média, faz parte do Partido Chinês. Desses 1 bilhão restante, uma grande parcela se encontra na área rural chinesa. Então, sem acesso à educação, somente viver de agricultura de subsistência, nos grandes vales dos rios. Aí você tem uma grande parcela que vive nas províncias que foram conquistadas, né? Na província de Xinjiang, né? De maioria uigure. Aí você tem ali os tibetanos, que, coitados, né? Não conseguem nenhuma movimentação legal aí para a retomada, né? Da ideia de país. Aí você tem a galera da Mongólia inferior ali também. Então, você tem um grande braço muito fragilizado, né? Que uma movimentação interna fica muito difícil. Muito difícil. Né? Então, se mantém isso aí. E é o problema da China é isso, é tudo no superlativo. Cara, 300 milhões. 300 milhões é muita gente de classe média.
É quase os Estados Unidos, né? Os caras têm quase os Estados Unidos.
Então, imagina se essa classe média tem um poder de consumo parecido com a classe média estadunidense. Que coisa absurda que é. Pode ter 500 milhões de pessoas que vivem em condições precárias, mas olha, 300 milhões sustenta a economia de um país. Né? Então, é um país, cara, tipo, absurdos, de números absurdos, né? E para fazer análises, são necessários aulas e aulas como essa, né, aulas falando somente da parte rural chinesa, aula falando somente das zonas econômicas especiais, da região da Manchúria, do processo histórico chinês. E aí, Vai ficar para a próxima, né, Max? Porque é muita coisa, né? Quando a gente começa a falar de China, o negócio vira uma bola de neve.
Vai, exatamente, né? Falar aí da região ali do Himalaia também, né?
Nossa.
Dos desertos gelados, né? O movimento separatista ali da Mongólia. E, nossa, tem muita coisa realmente para falar da
Pô, a
China, mas.
China, só um ponto só que o pessoal vai achar absurdo. A China treta até pela Caxemira.
Verdade.
Velho, olha isso. Entendeu? Então é surreal.
Exatamente, é um plano de Estado, né? Isso é uma coisa importante, que é o que vai enfraquecer esse processo. Mas guarda esse termo, superpotência emergente, usa ele na segunda fase, você vai precisar, tá? Usa esse termo. Por que que a China é uma superpotência emergente? Porque ela é uma superpotência econômica que disputa aeroespacial, bélica, em exército, militar, tem grana pra caramba, a maior indústria do planeta, extremamente globalizada, mas a qualidade de vida de grande parte da população é extremamente desigual, porque uma característica de uma superpotência é que você tem uma melhor qualidade de vida populacional, que era uma das ideias da União Soviética e uma das ideias americanas. Você queria mostrar ao mundo que o seu sistema era melhor na propaganda mostrando a sua população. A China não tem essa preocupação, não quer e pelo contrário. Então, isso faz com que a superpotência chinesa seja uma superpotência emergente, ou seja, é uma superpotência subdesenvolvida, mas diferentemente da União Soviética lá na Guerra Fria, que tentou fazer e se quebrou não conseguiu acompanhar o modelo, o financiamento americano, a China é por opção. É um plano de Estado, é um plano de dominação. E ela precisar de mais mercado consumidor, que é mais barato ela investir na África do que abrir o país e aí perder o controle dessa grande população. Então, esse é o grande ponto, né, que a gente vê desse cenário. O inimigo americano é a China, não é a Rússia. Do jeito que está a Rússia no cenário com a Ucrânia nesse momento, é melhor não cutucar mais a Rússia. A Rússia parou de avançar e ela está com a chave do gás na mão. Continua sendo a China, com esse movimento da Nancy Pelosi, as atenções realmente se viram para esse momento, para a região de Taiwan.
Cara, show de bola a live de hoje. Olha, falamos muito, mas muito mesmo. Trouxemos aí, né, vários cenários, cenários do presente, cenários do passado e cenário futuro dessas duas áreas de tensão, né, que ainda se permanece na Ucrânia, e essa nova área aí que levantou a orelha, né, das grandes potências e das pessoas que gostam da temática de geopolítica, como você que participou da live. Cara, desce o dedão no like aí, se inscreva no canal, mas antes o Max aí vai falar das suas redes sociais, do trabalho que ele faz lá no Instagram, que é massa, massa, massa. E depois eu finalizo falando do Geopolítica Flix com vocês. Bora lá, Max.
Show de bola, galera. Adorei. Obrigado aqui, todo mundo tá junto com a gente aí. Desce o dedão no like, compartilha com o amigo aí, certo? Essa live o pessoal pediu pra gente pra falar desse atual cenário, certo? Escreve aqui qual assunto você quer da próxima live. Nós já temos alguns pedidos aí. Vocês podem escrever que a gente vai fazer para vocês essas próximas lives. Me segue lá, Max Atualidades, tá? A gente faz um cenário de tudo que está acontecendo em atualidades, processo tecnológico, a gente fala um pouco de geopolítica também, sobre as questões brasileiras, econômicas, políticas, né? Descobertas. Então, os processos que têm muita chance de cair, atualidades hoje é por volta de 40% a 50% de toda a prova. Está no texto em inglês, texto em espanhol, está na questão de geografia, está na questão de história, filosofia, sociologia, tem texto de matemática, de química, falando dessa guerra aí que Chernobyl, entendeu o que está acontecendo em Chernobyl, pode cair na sua questão. Então segue lá, Max Atualidades, segue também o nosso canal no YouTube, Max Atualidades, Vestibulares e Concursos, tá? Muito legal, um grande abraço, show de bola. Jean, obrigado, vamos ver com a galera aqui qual vai ser o próximo. Valeu, turma, tamo junto. Valeu, falou, Jean, é com você aí.
Cara, ó, rapidinho, né? Eu e o Max tem um projeto que é o Geopolítica Flix. É uma plataforma onde você vai ter acesso a todas as nossas aulas, onde nós discutimos a questão, por exemplo, de Mianmar, a questão da Chechênia, a questão da Ucrânia, tá? Por exemplo, a guerra que nós tivemos no Sudão, olha isso, falamos da África também. Então, um conteúdo muito bem direcionado para as provas e também para pessoas que querem aprender, que querem ter mais informação e conhecimento sobre o jogo geopolítico global. Fora todas as nossas lives que não permanecem aqui no canal, elas são retiradas, editadas e elas vão para a plataforma. E melhor, é uma assinatura mensal igual Netflix. Cara, muito barato mesmo, porque é muito conteúdo, cara, que a gente se dedica demais para a elaboração deles, tá? Então aproveite aqui o link na descrição, né? Só clicar, você vai ser direcionado para uma página e lá você pode ficar tranquilamente, tem toda a segurança de grandes, né, sistemas aí de pagamento para você fazer parte do nosso projeto do Geopolítica Flix, que é sensacional. Fora, nós temos também um podcast lá no Spotify, é só digitar GabaritaCast, tem mais de 40 temas que a gente já discutiu sobre geopolítica. Max, show de bola, cara, muito bom mesmo, né? Muitíssimo obrigado pela presença, e olha, segue o Max lá no Max Atualidades, fácil, e o Prof. Jean Grafia, lá também no Instagram, e a gente vai batendo, faz um bate-bola legal lá entre os dois perfis. Valeu, galera, show de bola, show!
Valeu, gente. Um abraço. Tchau.